Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Estamos bem próximos da realização do primeiro turno das eleições 2022. E nós vamos conversar agora com o magistrado Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, ele que é juiz membro da Corte Eleitoral e presidente da Comissão Permanente de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE. E nós vamos falar com ele sobre a segurança nessas eleições de 2022. Boa tarde, doutor Rodrigo. Entre outros assuntos, o senhor é muito bem-vindo aqui para sanar todas as nossas dúvidas com relação ao pleito de 2022.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer para mim estar nesse programa para poder esclarecer as dúvidas.
Bom, como eu chamei ele no comecinho, magistrado, a segurança é prioridade nessas eleições de 2022, não é mesmo?
É sim, nós vivemos uma sociedade hoje polarizada, né? E polarizada politicamente. Então a segurança se tornou vital para a paz e tranquilidade das eleições. E é assim que o Tribunal Regional Eleitoral está tratando da questão. Ele está dando uma preponderância para questões de segurança nessas eleições.
E além da Polícia Militar, nós teremos também representantes das Forças Armadas nos locais de votação, magistrado?
Não, as Forças Armadas não. Nós teremos o apoio da Polícia Federal e o apoio da Polícia Civil. São essas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Civil, que vão nos garantir a segurança dos locais de votação, garantir a segurança do eleitor, para que ele possa ter tranquilidade para escolher os seus representantes.
Está tudo pronto para o exercício da cidadania em 2 de outubro?
Está tudo pronto. Com relação à segurança, o Tribunal Regional Eleitoral tomou todas as medidas para garantir essa paz e essa tranquilidade. Além da força policial, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, o Tribunal Regional Eleitoral também contratou uma segurança privada, não para os locais de votação, mas sim para os cartórios eleitorais. Então, no dia das eleições, os cartórios eleitorais eles vão estar guarnecidos também por uma segurança privada no estado todo. Todos os cartórios de todas as zonas eleitorais do Paraná.
Tudo isso, magistrado, para transcorrer com tranquilidade e prevalecer a liberdade de escolha de cada eleitor, não é mesmo?
É isso mesmo, isso é o mais importante, né? A festa da democracia tem que garantir essa liberdade de escolha do eleitor, né? Então o eleitor tem que votar de acordo com a sua consciência e com a sua convicção livre. E é isso que a Justiça Eleitoral procura garantir com todas essas medidas, Patrícia.
Nós temos também, magistrado, a questão da propaganda irregular, não é mesmo? No domingo, como todo ano eleitoral, né, acontecem denúncias de propaganda irregular no dia do pleito?
Acontece sim, Patrícia. No dia das eleições é proibido qualquer tipo de propaganda. O que é permitido é só a manifestação individual e silenciosa do eleitor. O eleitor pode ir votar com o broche do candidato dele, com a camiseta do candidato dele, isso não tem nenhum problema, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa, ou seja, não pode ser nenhuma manifestação de um grupo de pessoas, a manifestação do eleitor silenciosa e individual. O restante, todas as demais propagandas estão proibidas. E a Justiça Eleitoral, os juízes eleitorais vão estar atentos a isso para coibir, por exemplo, o derrame de propaganda, a boca de urna e tudo isso, até porque isso constitui crime eleitoral.
Exatamente. Nas próximas horas, agora, no início aí do fim de semana, é proibido qualquer tipo de propaganda, manifestação nesse sentido que o senhor falou, não é mesmo?
É isso mesmo. O que é permitido, então, principalmente no dia das eleições, é só a manifestação individual e silenciosa do eleitor.
Correto. Qualquer acontecimento diferente que o eleitor queira denunciar com relação ao local de votação, no momento que ele estiver ali votando ou chegando, né, para votar, como que ele pode denunciar, né, naquele momento, passar informação para o TRE?
Cada local de votação vai ter o apoio da polícia militar, vai ter um policial militar lá à disposição que pode receber esse tipo de denúncia. E também pelos canais, né, do Ministério Público. O Ministério Público tem os canais via internet, via telefone, para receber qualquer tipo de denúncia com relação à propaganda irregular ou qualquer tipo de denúncia com relação a crime eleitoral. Então, pode fazer essa comunicação diretamente à polícia, que já vai tomar as medidas necessárias, ou, eventualmente, entrar em contato com o Ministério Público Eleitoral.
Correto. Bom, magistrado, sobre segurança das urnas, o senhor pode falar também?
Posso sim, aqui eu estou aqui à sua disposição.
Então, é uma grande dúvida, né? Acredito até que faz parte aí, talvez, um assunto de uma das maiores fake news que a gente vê sempre, né? Nesse momento da eleição. As pessoas cogitando a questão da segurança das urnas. Podemos confiar totalmente, não é mesmo? Até porque nós temos a informação que as urnas não estão conectadas à internet. Há toda uma segurança em relação a isso?
Há sim uma segurança com relação a isso. As urnas não estão conectadas na internet, todos os programas que estão lá, eles foram objeto de fiscalização por diversos órgãos, pelos partidos políticos, pela OAB, pelo Ministério Público. É feito todo um trabalho isento da justiça eleitoral. As urnas não estão ligadas à internet. No final da eleição, antes da transmissão de dados, é emitido um boletim de urna em que constam os dados, os votos constantes daquela urna. Então, esses boletins de urna, depois, eles podem ser conferidos com a totalização de votos. Há condições de cada eleitor ver se aquele boletim de urna foi efetivamente transmitido e ele corresponde ao que foi impresso. Então, e esse boletim de urna, ele é divulgado lá em cada sessão eleitoral. Isso é uma auditoria muito importante e a Justiça Eleitoral tem plena confiança na segurança das urnas. Nós estamos há quase 30 anos com urnas eletrônicas no Brasil e nunca ficou comprovada nenhum tipo de fraude nas urnas eletrônicas. Então, nós temos plena confiança no nosso sistema eleitoral.
Um outro assunto bem importante também, magistrado, que pode causar certa polêmica aí entre as pessoas, que é a questão do uso do celular que está proibido dentro da cabine de votação, não é mesmo?
Exatamente. O celular, o eleitor, ele pode se dirigir à sua sessão eleitoral com o celular, até porque ele pode se utilizar do e-título, né, para se identificar lá para votar. Mas no momento em que ele entrar na cabine de votação, ou que ele se dirigir à cabine de votação, ele deve deixar o celular em um local visível ali, votar e depois ele pega o seu celular. Isso é feito para garantir o sigilo do voto. É muito importante o sigilo do voto, é uma garantia constitucional. É o sigilo do voto que proporciona as eleições seguras e limpas. Porque se houver qualquer registro de voto ali, pode haver a venda de voto e isso pode macular o processo eleitoral. Então, nesse sentido, que o eleitor deve deixar o seu celular no local indicado pelos mesários e daí se dirigir à cabine de votação para proceder ao seu voto livre e consciente.
Correto. O senhor acredita que os trabalhos serão realizados com total tranquilidade nesse pleito?
Nós acreditamos sim, a Justiça Eleitoral acredita nisso, os mesários foram treinados. Com relação à questão de segurança, nós fizemos um curso por vídeo para todos os policiais que vão participar da eleição, os policiais militares. Eles foram treinados de como agir durante as eleições. Então, aqui no Paraná, pelo trabalho que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela Comissão Permanente de Segurança, nós estamos convictos de que nós teremos eleições tranquilas e com muita paz no próximo domingo.
Inclusive, magistrado, nós temos a informação de um processo de integridade também, um teste de autenticidade dos sistemas que acontece agora antes do pleito, não é mesmo? Pelo TRE.
No sábado feito os sorteios de urnas que vão ser auditadas, né? Então, esse trabalho começa no sábado, é emitida a zerésima também com relação ao sistema de totalização de votos. Tudo isso para dar transparência, tudo isso é aberto, os partidos podem participar, a OAB pode participar, o Ministério Público participa. Então, não tem nada secreto, é tudo aberto. A transparência é de 100% aqui na Justiça Eleitoral.
Quem quiser acompanhar, inclusive, pode conferir pela internet mesmo, né?
Pode conferir pela internet essa auditoria que é transmitida via internet, sim.
Uma outra orientação que eu gostaria que o senhor passasse para nós aqui. Bom, nosso foco é sempre o eleitor, não é mesmo, magistrado? E acho que uma grande dúvida também da maioria dos eleitores é poder levar uma colinha, né, são muitos candidatos, né? É uma eleição que tem muitos candidatos: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. E são números que a gente pode acabar se atrapalhando se não fizer uma colinha, não anotar esses números.
É isso mesmo. A Justiça Eleitoral está orientando que o eleitor, né, e a distribuição, inclusive pela própria Justiça Eleitoral, dessas colinhas, que o eleitor anote os números, até porque, como ele não pode, é proibido por lei de entrar na cabine de votação com o celular, ele não vai poder se utilizar dessa ferramenta para relembrar os números. Então é importante que ele leve o número dos seus candidatos anotados, porque isso torna mais rápido e mais rígida a votação, né? Não corre o risco dele esquecer ou de demorar a lembrar quando estiver na cabine de votação. Então, muito importante a utilização dessa colinha.
O eleitor se pergunta também muitas vezes, magistrado, se ele pode conversar, tirar alguma dúvida no momento ali antes dele votar com o mesário. O eleitor pode pedir ajuda, se dirigir ao mesário?
Ele pode sim, ele pode tirar dúvidas com o mesário. O que o mesário não pode é se dirigir com ele à cabine de votação para acompanhar a votação ou para eventualmente digitar os números por ele, porque isso acabaria atentando contra o sigilo do voto. Então isso é proibido. Agora, antes dele entrar na cabine de votação, ele pode sim tirar dúvida com os mesários.
Correto. Mais uma questão: a identificação do eleitor, ela pode ser apenas com o e-título ou é preciso ter algum documento oficial com foto? Ou o eleitor também deve levar, né, o seu título de eleitor ou não precisa nada disso? Ele pode simplesmente, se ele souber o seu local de votação, se dirigir até o local?
Ele deve se dirigir ao local com documento com foto. Se ele tiver o e-título, ele não precisa. O e-título já é um documento digital suficiente para que ele possa votar. Se ele não tiver o e-título, com um documento que tenha foto, carteira de motorista, por exemplo.
Também é válido. Não precisa necessariamente levar o título de eleitor.
Não, ele não precisa levar necessariamente o título de eleitor.
Magistrado, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais sobre o tema.
A Justiça Eleitoral tem o desejo que os eleitores se dirijam às urnas com calma, com tranquilidade, com paz. Os mesários estão treinados, a equipe de segurança vai estar à disposição e o que nós queremos é que a festa da democracia se dê com paz e com tranquilidade. E nós estamos preparados para isso. Então nós conclamamos que os eleitores compareçam e façam valer a sua vontade no dia das eleições.
Muito obrigada novamente pela sua entrevista.
Eu que lhe agradeço, Patrícia, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e agradeço também a paciência dos ouvintes.
Nós também estamos à disposição.
Grande abraço.
Um abraço. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o magistrado Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Ele é juiz-membro da Corte Eleitoral e é presidente da Comissão Permanente de Segurança do TRE Paraná. Nós falamos sobre a segurança nas eleições de 2022 e também o magistrado tirou outras dúvidas dos eleitores para o pleito de 2 de outubro. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.